Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom dia a todos mais uma vez. Caros colegas, vamos continuar as nossas audições agora com os representantes das Águas de Portugal. Temos o Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria, que é o Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. Dr. Gonçalo Martins Barata, que é Vogal do Conselho de Administração da ADP, das Águas de Portugal, e de GPS-SA. Como sabem, estas audições realizam-se no quadro da apreciação da proposta de lei 140 do Governo, que procede à segunda alteração do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, modificando o regime de faturação e controle nacional. Portanto, é neste quadro desta proposta de lei que nós gostaríamos de ouvir a ADP, que foi convidada. Agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Vogal do Conselho de Administração, Sr. Presidente Afonso Lobato Faria e ao Sr. Dr. Gonçalo Martins Barata, a disponibilidade para connosco elaborarem sobre esta matéria. Eu, no quadro daquilo que está estabilizado na Comissão, dar-lhe a palavra, Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Engenheiro, para, durante 10, 15 minutos, fazer uma reflexão sobre a proposta de lei. Depois darei a palavra aos representantes dos partidos e, no final, voltar-lhe a dar a palavra para as considerações e para as respostas que entenda por convenientes. Sem mais delongas, Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria, a palavra é sua. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Agradecer o convite ao Grupo Águas Portugal para estar presente nesta audição para um tema que é da maior importância, creio, para os serviços de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos no nosso país. Eu, antes de entrar na questão propriamente dita da proposta de lei 140/2012, gostaria de tecer algumas considerações relativamente ao enquadramento e ao momento que vivemos neste setor, ou nestes três setores tão importantes para a vida dos portugueses. Primeiro dizer que nos últimos 20 anos Portugal deu um salto qualitativo substancial na qualidade destes serviços. Isso é reconhecido de uma forma internacional. Neste momento é seguro beber água da torneira em todo o país. Temos uma qualidade das águas balneares, seja na costa, seja na área interior, que está muito acima da média europeia e com valores que permitem que o turismo também beneficie dessa qualidade das águas balneares, e temos um tratamento e um destino final adequado para 100% dos resíduos sólidos urbanos, algo perfeitamente distinto daquilo que se passava há 20 anos atrás. Os setores da água e do saneamento são dois setores de capital intensivo. Os resíduos sólidos urbanos é um setor com uma menor carência em termos de investimentos. E, portanto, ao longo destes últimos 20 anos, o país investiu mais de 11 mil milhões de euros nestes três setores, dos quais mais de 7,5 mil milhões de euros foram investidos por empresas do Grupo Águas de Portugal, em parceria com os nossos parceiros municipais. Referir, obviamente, que este tipo de investimentos, como eu referi, são de montantes elevados, e é um pouco essa problemática que faz com que nem todos os países, infelizmente, por esse mundo fora, consigam ter a qualidade de serviço que, felizmente, em Portugal nós já temos. No entanto, infelizmente, mantêm-se problemas no nosso setor que carecem de uma resolução urgente. Esses problemas eu poderia resumi-los em três palavras, digamos assim, e depois tentaria, de uma forma muito rápida, tentar desenvolver cada uma dessas palavras. Primeiro, a sustentabilidade. De facto, neste momento, entre os proveitos que estes três setores têm e os custos, há um diferencial anual de mais de 700 milhões de euros. E, portanto, neste momento, claramente, as tarifas, mais as transferências dos orçamentos municipais, não cobrem os custos. E, nesse sentido, nós temos aquilo que se pode chamar uma bomba-relógio, que, a não ser resolvida, faz com que estes serviços e a qualidade dos mesmos possa estar em causa num futuro próximo. Esta insustentabilidade, eu diria que se deve essencialmente, como eu já referi, a que as tarifas não recuperam os custos, gera déficits tarifários na alta e na baixa e cria um problema que eu irei desenvolver mais à frente, um problema das dívidas dos sistemas municipais aos sistemas intermunicipais e multimunicipais. Portanto, dívidas basicamente das entidades gestoras em baixa com as entidades gestoras em alta. As entidades gestoras em alta prestam um serviço público, ou seja, é um serviço público em cadeia. Só para dar o exemplo das empresas cuja maioria do capital é controlado pelo Grupo Águas Portugal, que cobre mais de 80% no caso do abastecimento da água em Portugal, portanto, mais de 80% dos portugueses consomem água que é tratada por empresas que o acionista maioritário é o Grupo Águas Portugal. Na área do saneamento e tratamento das águas residuais, idem, ou seja, mais de 80% das águas residuais domésticas são tratadas por empresas do universo do Grupo Águas Portugal e, finalmente, mais de 60% dos resíduos sólidos urbanos são tratados também por as empresas da EGF, que, por sua vez, como sabem, tem 100% do capital é controlado pelo Grupo Águas Portugal. E, portanto, estas dívidas são dívidas que estão a acumular-se, eu já vou dar alguns números, mesmo no final da minha... no final não, mas dentro de alguns segundos, mas eu diria que essa primeira palavra é sustentabilidade. Portanto, neste momento, o sistema, infelizmente, temos qualidade, mas não temos as receitas que permitam manter essa qualidade durante muito mais tempo. Depois temos as ineficiências. Quando eu não tenho uma recuperação de custos, isto é igual em Portugal, como é igual em outros países do mundo, enfim, o setor da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos beneficia muito do benchmarking com outros países. Quando eu não tenho recuperação de custos, o que é que acontece? Eu, basicamente, não tenho dinheiro para fazer investimentos. E este setor necessita muito de investimentos, não só novo investimento, ou seja, pessoas que neste momento, por exemplo, a sua água residual doméstica não é tratada e, portanto, está a poluir o meio ambiente, como investimento de renovação, de manutenção e, portanto, tipicamente estas redes devem ser renovadas de 50 em 50 anos. E quando eu não tenho verbas para fazer essa renovação, a ineficiência começa a aparecer, nomeadamente nas perdas de água, que em Portugal estão em valores, eu diria, proibitivos, ou seja, em média, cerca de 40% da água que é entregue pela alta à baixa acaba por não ser faturada. Temos a questão das infiltrações, ou seja, infelizmente nas nossas hectares recebemos não só águas residuais domésticas, mas quando chove, águas pluviais. Porquê? Porque os sistemas na baixa não são separativos, não separam aquilo que é o esgoto doméstico daquilo que é as águas pluviais e, portanto, é uma ineficiência, portanto, tem que haver aí um investimento para haver redes separativas e, finalmente, o número de entidades gestoras que em Portugal existem. Portugal é dos países que tem, eu diria, entidades gestoras com uma menor população abrangida, tanto na água como no saneamento, como em resíduos sólidos urbanos. Estou a falar essencialmente das entidades gestoras em baixo. Temos em Portugal continental cerca de 500 entidades, quando uma entidade, para ser eficiente e para conseguir ter um preço ótimo, tem que ter uma escala mínima de 100 mil habitantes. E, portanto, eu diria que Portugal deveria ter, enfim, se pudéssemos, de alguma forma, tomar essas decisões a regras 4, não é o caso, mas deveria ter não mais de 50 entidades, diria eu, mas infelizmente temos muitas mais e isso cria ineficiência. Aliás, essas ineficiências foram estimadas em cerca de 175 milhões de euros por ano, que no fundo os portugueses pagam a mais pelo facto de termos estas entidades microscópicas que, por mais esforço, por mais competência e vontade que os recursos humanos dessas entidades tenham, é muito difícil terem escala suficiente para conseguir trazer a eficiência, trazer o investimento, convencerem os financiadores, de alguma forma, a emprestarem o dinheiro para fazer os investimentos que eu já referi. Finalmente, a terceira palavra, portanto, primeira palavra, sustentabilidade, que não existe, segunda palavra, ineficiências, que têm que ser resolvidas, e terceira palavra, iniquidade. Neste momento, o país tem desigualdades, ou seja, uma pessoa do interior... neste momento, a recuperar os custos, as tarifas, que muitas vezes isso não acontece, tem que pagar um valor muito superior a uma pessoa que viva no litoral. Isso não é justo, aliás, não é o habitual em termos de outros países, tem que haver aqui, eu diria, um equilíbrio, ou pelo menos uma margem em que, de facto, com que as pessoas não sejam prejudicadas pelo facto de viverem em aglomerados mais longe daquilo que nós consideramos ser os centros urbanos. Isso é um aspecto também que não está em Portugal resolvido. E, finalmente, a questão do tarifário social. Eu diria que é praticamente incompreensível que cerca de 50% das entidades gestoras em baixa, porque cabe a elas tomar essa decisão, não tenham um tarifário social. E, portanto, o que é que a maior parte das entidades gestoras em baixa faz? No fundo, aplica um tarifário social indiscriminadamente para 100% da população. Quando está identificado, obviamente dependente de concelho para concelho, que as famílias que necessitam deste apoio ronda entre os 10% a 20% em média, e, portanto, essas populações têm que ser protegidas e é uma decisão da entidade gestora em baixa proteger essas famílias e elas terem o acesso a um bem, que é um bem obviamente essencial à vida, a valores bastante mais baixos do que aqueles que recuperam os custos. Muito bem, voltando à questão das dívidas dos sistemas municipais, porque obviamente o projeto de lei que está em causa toca muito esse assunto. Portanto, quais são as razões dessas dívidas? A razão número um é, obviamente, as tarifas não recuperarem os custos e, portanto, as entidades gestoras em baixa não têm verbas suficientes para honrar os seus compromissos. E o ponto dois é, e muito bem, não haver a possibilidade de haver um corte de serviço. Ao contrário de outro tipo de serviços, em que quando, enfim, quem presta o serviço não é ressarcido desse serviço, há um corte desse serviço. No nosso caso, por razões óbvias, que eu não vou estar a desenvolver, isso não acontece, não vai acontecer, e portanto, nesse sentido, dizer que o facto de a água ser tão importante entra naquilo que eu chamo o paradoxo da água, ou seja, é tão importante que é a última fatura a ser paga e, no limite, como eu continuo a receber esse serviço, eu não pago de facto porque sei que não vou ter consequências relativamente à qualidade do serviço. E, portanto, essas são as razões que, de alguma forma, estão subjacentes ao facto das dívidas dos sistemas municipais estarem a acumular-se. Quais são as consequências? Como eu já referi há pouco, põe em causa um serviço público, no caso da água e do saneamento, a mais de 80% da população, e no caso dos lixos urbanos, a mais de 60% da população. Tem uma segunda consequência, faz com que as entidades gestoras em alta não tenham capacidade de investir e, portanto, neste momento há várias hectares que deviam estar a ser construídas no sentido, mais uma vez, estou-me a recordar da hectare de Portimão, que é uma zona turística importante, que não está a ser construída, enfim, nós vamos agora tentar lançar essa obra, precisamente porque as entidades gestoras em alta não têm verbas para poder cumprir com o seu plano de investimentos. Relativamente ao valor das dívidas, que obviamente é sempre uma questão importante de se ver, eu trouxe um pequeno valor, se eu encontrar digo, se não encontrar também faço uma pequena estimativa, está aqui. Portanto, para os senhores deputados terem uma noção, dívidas só de municípios, neste caso às empresas do Grupo Águas Portugal, que é os valores que nós temos, mas há também dívidas aos sistemas intermunicipais, como sabem, em alta. Em 2008, 191,9 milhões de euros, 2009, 228, eu não vou dizer as décimas para ser mais rápido, para não ocupar muito tempo, portanto, 2008, 191, 2009, 228, 2010, 254, 2011, 394, 2012, estou a falar sempre 31 de dezembro, 2012, 507 e a junho deste ano, junho de 2013, 535. Deixa-me dar nota que os últimos meses têm sido, eu diria, em termos do aumento, têm sido mais atenuado relativamente a um ano atrás e eu julgo que isso é uma semi-boa notícia, no sentido que percebe-se que os orçamentos municipais estão a ficar equilibrados e cada vez mais há a capacidade de poder honrar estes serviços em alta, em termos de tanto de água, saneamento, como resíduos sólidos urbanos. Dar nota que este problema é grave e, portanto, nós temos que fazer alguma coisa, ou seja, eu diria que não fazer nada não parece ser uma opção. Portanto, é preciso atuar e com urgência. E, portanto, neste sentido, nós vemos, o Grupo Águas Portugal vê esta proposta de projeto de lei 140/2012 com muitos bons olhos. Julgo que é um diploma simples, claro, que basicamente desenvolve dois conceitos. De uma forma muito, muito simples, eu talvez depois no período das respostas posso esclarecer aqui alguns aspectos mais de pormenor, mas para a intervenção inicial só falar dos dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de fatura talhada, que é um conceito que já existe em outros países, que têm esta separação alta-baixa, como é o caso na zona de Barcelona, em outros sítios de Espanha, mas também em França. E, portanto, o conceito diz o seguinte, diz que como o serviço das entidades gestoras em alta é um serviço público, ele tem que ser protegido. Ou seja, não deve ser encarado como outro serviço qualquer que possa ser cortado. E, nesse sentido, parte do valor que é cobrado aos utilizadores finais, parte, e não nem a totalidade, enfim, mas parte desse valor, e até se refere que é a ERSAR que iria definir essa percentagem, deverá ser direcionado para pagar parte desse serviço público essencial às populações. E, portanto, este é o conceito base, é um conceito simples, no fundo define qual é que é a afetação dessa receita, ou seja, essa receita referente precisamente à entidade gestora em alta. Esse valor não extingue a totalidade da dívida mensal, ou seja, extingue parcialmente ou totalmente em alguns casos. Eu diria que a maior parte dos municípios que neste momento está a pagar, eu diria que não é afetado, porque verdadeiramente continua a pagar exatamente o valor que pagava antes, não há nenhum aumento, digamos assim, o valor é exatamente o mesmo. Para quem, e infelizmente é a maioria dos sistemas municipais em baixa, para quem neste momento não está a honrar esses compromissos, o que aqui é dito é que parte do valor que é cobrado, parte, a definir essa percentagem, na minha opinião, já agora, a percentagem deveria ser 50-50, até porque os custos da alta e da baixa equivalem-se tipicamente, mas parte desse valor, a definir pela ERSAR, parte desse valor seria então encaminhado para a alta e iria abater ao valor que, no fundo, será debitado todos os meses. Não há uma questão de faturação duplicada, enfim, houve várias reuniões relativamente a este assunto e nós percebemos, obviamente, algumas associações que têm o incómodo de alterar as suas faturas e percebem que este problema não é um problema deles, mas verdadeiramente é um problema do país, ou pelo menos de 80% dos portugueses e, portanto, nesse sentido é um problema que toca a todos, ou praticamente a todos. Não há uma duplicação faturada, eu diria do ponto de vista contabilístico, os conceitos são simples, são claros e, nesse sentido, eu diria que este conceito é um conceito que depois terá que ser detalhado e o projeto de lei refere isso, num decreto-lei, portanto, tem que ser desenvolvido. É evidente que aqui estão as linhas mestras e que convém, obviamente, convém perceber bem essas linhas mestres, mas depois terá que ser desenvolvido num decreto-lei toda a questão mais operacional. Houve questões que nos foram colocadas em algumas reuniões com o Grupo Águas Portugal relativamente à fatura passar a ser muito confusa, por exemplo. Isso, há sempre soluções, nem que se ponha no verso depois o detalhe, quer dizer, depois já entramos numa operacionalização, conseguimos que, e no final consegue-se que esta fatura possa ser simples, mesmo assim tendo e sendo transparente, tendo os serviços que estão incorporados nessa fatura. O segundo conceito que é referido é um conceito que tem gerado alguma polémica, nomeadamente com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que tem a ver com o regulamento tarifário. Portanto, o que diz também este projeto de lei é que a definição das tarifas nos sistemas municipais tem que cumprir com o regulamento tarifário. O que é o regulamento tarifário? Portanto, como sabem, a ERSAR vai ver os seus poderes reforçados, vai ser um regulador ainda mais independente do que aquilo que é hoje e, portanto, neste momento, questões como as tarifas sociais, há uma recomendação da ERSAR, mas não é obrigatória. A partir deste momento passa a ser obrigatório. Portanto, as entidades gestoras que não tinham tarifas sociais, passa a ser obrigatório ter essas tarifas sociais. A questão da preservação do recurso, a questão da acessibilidade. E, finalmente, a questão mais polémica, que é da sustentabilidade económico-financeira, ou seja, de facto, a recuperação dos custos por parte das tarifas, continuam a ser competência dos municípios. Aquilo que é referido é que se, de facto, essas regras, que são regras que, inclusivamente, a regra da recuperação de custos, recordo, vem já numa lei, nossa, a lei da água inclui já que as tarifas da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos têm que recuperar custos. E, portanto, o que é referido é que a ERSAR, se reiteradamente não houver uma trajetória tarifária, não houver vontade de implementar tarifas sociais, vontade de que haja uma sustentabilidade económica ou financeira, a ERSAR pode emitir uma instrução vinculativa relativamente a esta questão. E, portanto, é este ponto que está a gerar alguma questão, alguma polémica, mas eu gostaria, nesse ponto, de dizer o seguinte. Eu gostaria de referir que, se até agora o histórico tivesse sido um histórico de cumprimento de todas estas regras, de facto o setor estar equilibrado, eu diria que não havia, na minha opinião, não havia grande margem a haver alterações, digamos assim, mas não é esse o caso. O caso, temos um problema grave, de facto a definição da maior parte das tarifas em baixa não cumpre critérios económico-financeiros e que põe em causa em cadeia todo este serviço que os portugueses com certeza estão satisfeitos e querem continuar a estar satisfeitos relativamente a esse serviço. Portanto, eu diria em síntese, e para terminar, sei que já está um pouco longa a minha intervenção, eu diria que esta proposta de lei tenta responder a um problema grave. Note-se que esta fatura detalhada, e o Governo entendeu assim, não recupera as dívidas do passado. Poderia entrar nesse caminho, mas verdadeiramente é mais modesta nesse sentido, ou seja, tem só em conta evitar o acumular de dívidas futuras. Eu diria que se o Governo quiser ser mais ambicioso, não só esta proposta e nestas tarifas estaria, digamos, o honrar do compromisso mensal, mas também, de alguma forma, o pagamento ou parte do pagamento faseado das dívidas do passado. E, portanto, nesse sentido, o que esta fatura detalhada tenta evitar é o acumular de dívidas e não tanto, porque eu diria, eu julgo que se percebe também, não vale a pena também... Eu diria, pôr em causa aquilo que são as receitas dos serviços municipais, digamos assim, e, portanto, o que aqui está em causa é evitar a acumulação futura de dívidas perante os sistemas multimunicipais e intermunicipais. Portanto, é importante referir que, infelizmente, há muitas dívidas a sistemas intermunicipais, e, portanto, que não, como sabem, não está na órbita do Grupo Águas Portugal, mas, infelizmente, também acontece. É um projeto de lei simples, já foi implementado em outros países, portanto, há aqui, uma lógica segura, não é uma ideia peregrina que nunca ninguém tenha avançado e que defende um serviço que é um serviço que tem que estar a funcionar, que é o serviço da água, saneamento e resíduos urbanos, 24 horas por dia, estou a falar até mais da água e do saneamento, 365 dias por ano e não pode falhar. E, portanto, é muito importante que os seus deputados compreendam que este setor é um setor muito sensível. Eu costumo dizer, e termino já, Sr. Presidente, eu costumo dizer que, do ponto de vista da hierarquia das prioridades políticas, o setor da água não existe se tudo estiver a correr bem. Mas se há uma coisa começar a correr mal, verdadeiramente há um trepar por esta hierarquia de prioridades e pode, em alguns países, infelizmente isso aconteceu, chegar a número 1, 2 ou 3 em termos das prioridades políticas. Não é o caso ainda neste momento. Eu diria que este projeto de lei tenta evitar que haja, de facto, esse escalonar em termos de prioridade política, porque o que queremos é um serviço de qualidade e eu julgo que, nesse sentido, este setor, nos últimos anos, tem mostrado que pode oferecer esse serviço de qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Lobato Faria, Sr. Presidente da ADP. Caros colegas, vamos tentar fazer a nossa... Vamos fazer a nossa ronda, com 5 minutos para cada partido. Jorge Paulo Oliveira, Sr. Deputado em representação do PSD, usará da palavra. Tenha à vontade, Sr. Deputado. Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a presença, agradeço o cumprimento e agradeço a presença e os contributos da Águas de Portugal na pessoa dos Srs. Engenheiros Afonso Lobato Faria e o Dr. Gonçalo Martins Barata. Sr. Engenheiro, como sabe, esta iniciativa legislativa insere-se num pacote mais vasto de iniciativas que têm em vista exatamente, ou têm por objeto, todo este setor de atividades. Seguramente já ouviu esta acusação, ela pelo menos foi preferida já nas duas anteriores audições por parte do Partido Socialista, de que esta é apenas mais uma peça que visa a privatização do setor. Diz também ainda o Partido Socialista, e aliás aproveito aqui para corrigir as afirmações do deputado Pedro Farmaus que fez relativamente a esta matéria. Perguntou aos anteriores, nas anteriores audições, ou invocou uma contradição entre uma entrevista do Sr. Primeiro-Ministro dada aos Novos Negócios com as afirmações do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, dizendo e afirmando, em sede de comissão, de que o Sr. Ministro defendeu a possibilidade de privatização das águas de Portugal. Eu quero aqui recordar essa entrevista. À pergunta, ainda quer avançar com a privatização das águas neste mandato? Respondeu o Sr. Ministro, não se trata de privatização. Trata-se de fazer concessão de algumas das empresas, mas primeiro é preciso a consolidação do setor. Uma vez consolidados, estaremos disponíveis para avançar um processo de concessão de algumas dessas empresas. Não excluímos a possibilidade de, no final desse processo, abrir a privados o capital da holding, mas sempre em termos minoritários, o que é completamente diferente do que aquilo que afirmou aqui o Sr. Deputado Pedro Farmoso. Já agora deixa-me dizer uma coisa, ao Pedro Deputado Farmoso, já que colocou nesta questão, foi ou não, é ou não verdade, e a pergunta também fica já, que parte das atividades do Grupo Águas de Portugal já se encontra contratado a operadores privados? É ou não verdade que foi num governo do Partido Socialista que chegou-se a definir como objetivos desta holding aumentar a parte dos sistemas de abastecimento de águas geridas por privados em regime de outsourcing? É ou não já agora, Sr. Deputado Pedro Farmoso, que foi em 1998 que o então Presidente Socialista Joaquim Couto avançou com concessão de água no município de Santo Tirso e que em 2005 o Presidente Socialista Mesquita Machado alienou 49% do capital da AGER, empresa municipal, aos grupos DST, ABB e Braga Parques. Foi ou não o Presidente da Câmara Socialista João Burica que concessionou a água à Aqualia, uma empresa que é tida pela construtora espanhola FCC, em 2007 no município de Campo Maior. Já agora pergunto também se é ou não verdade que foi o Presidente da Câmara, Paulo Caldas, que concessionou a água à empresa Aqualia Alena Ambiente, novamente aos espanhóis, aqui no cartaz bem próximo de nós no ano 2009. E já agora pergunto, já agora diga lá, talvez se concorda com a posição assumida recentemente pelo Presidente da Câmara, aqui de Odivelas, que já no corrente ano, e ao contrário do que diz Ersar, declarou que vai avançar com a concessão da água à Aquapor. Há uma coisa que eu concordo. De facto, este processo e esta iniciativa insere-se num conjunto mais vasto. E insere-se num conjunto mais vasto tem um objetivo muito claro. Resolver não é os graves, é os gravíssimos problemas estruturais e não conjunturais, estruturais que reinam neste, infelizmente, reinam neste setor. O Sr. Engenheiro Afonso levantou aqui, ou melhor dizendo, e o senhor nos aqui sobre aquilo que são três desses problemas. Problemas de sustentabilidade, problemas de ineficiência e problemas de iniquidades. Quanto aos problemas de sustentabilidade, eu permitiria-me apenas acrescentar o seguinte. Sr. Presidente, tenho um minuto, exatamente. Agora já tenho menos. Agora já tenho menos. Dizia eu que o senhor Engenheiro Afonso levantou aqui o poema das dívidas autarquias e fez referência ao facto de isso ocorrer por duas ordens de razões. Porque as tarifas não cobrem, como sabemos, os custos em muitas delas, pelo facto de ser impossível nos dias que correm fazer um corte naquilo que é o abastecimento por diversas razões, e eu acrescentaria um terceiro fator, se me permite, e se podia confirmar. É que há câmaras municipais neste país, infelizmente, que recebem o dinheiro em baixa daquilo que cobram aos seus municípios e nem esse entregam às empresas, às entidades supra e municipais e intermunicipais que gerem naturalmente o sistema, o setor em alta. Falou também aqui em poemas de iniquidades, falou em poemas de ineficiências e eu permitiria-me acrescentar um quarto setor, um quarto problema, que tem a ver com os problemas de falta de informação, que do nosso ponto de vista são gritantes, de falta de transparência na formação dos preços e o facto de os consumidores, do nosso ponto de vista, não estarem devidamente protegidos. Nestas circunstâncias, as perguntas são muito simples, Sr. Engenheiro. É possível resolver todos estes problemas usando as mesmas soluções, usando as mesmas opções que nos conduziram até este estado de coisas? É possível continuar a resolver os problemas como até aqui, mutualizando os prejuízos, mutualizando os déficits acumulados? É possível. É ou não necessário criar, encontrar outras soluções que não passam por estas soluções do passado que nada resolveram e que naturalmente estas soluções estão baseadas ou são sustentabilizadas por este vasto conjunto de iniciativas legislativas em qual esta se enquadra e que passam por agregação dos sistemas, que passa pelo facto das tarifas ter necessariamente que recuperar parte dos custos, que passa pelo combate às ineficiências e que passa também por medidas que evitem, de uma vez por todas, o acumular de ativos nomeadamente de parte dos municípios aos sistemas multimunicipais e intermunicipais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Farmoso. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Presidente do Conselho de Administração das Águas de Portugal e ao Dr. Gonçalo Martins Barata a sua disponibilidade para vir conversar connosco sobre esta matéria tão importante. E começo com uma nota prévia, que é para não haver dúvidas, que a posição do Partido Socialista é de criar condições para garantir a sustentabilidade dos sistemas dentro do respeito pelo local e na lógica de defesa do consumidor. Mas não podemos deixar estranho que numa entrevista dada ontem pelo Primeiro-Ministro, ele venha contradizer aquilo que o Ministro do Ambiente tem feito ultimamente, porque a Ministra Assunção Cristas é que pôs, no memorando da Troika, na sua segunda revisão, o Governo está a considerar a venda das Águas de Portugal. E depois, na terceira revisão, resolveu que achava que era demasiado, enfim, notório e descaramento para vir dizer que o Governo irá delinear uma estratégia visando a entrada de capital privado e a adoção de práticas de gestão privada na empresa Águas de Portugal. Foram os senhores que puseram no memorando da Troika a questão da privatização das Águas de Portugal, as questões da privatização das Águas de Portugal em relação a esta matéria. Mas o senhor Ministro tem dito, nomeadamente, o atual Ministro do Ambiente tem dito, que não é uma prioridade. Então, porquê é que o senhor Primeiro-Ministro tem necessidade de vir para uma entrevista dada ontem dizer que a ser a altura para avançar com o processo de concessão de algumas dessas empresas? Mas que eu saiba, as Águas de Portugal estão a transformar em quatro grandes empresas. Algumas são pelo menos duas, pelo menos 50% é para fazer concessão a privados. É isso que quer dizer esta entrevista? E a abertura de capital a privados, também é isso? Ó Sr. Deputado, não venha aqui confundir as pessoas. É nitidamente mais uma peça de um puzzle da privatização que este Governo quer levar a cabo. Aliás, lembremos da alteração rápida da Lei de Mediação de Setores, no qual a grande preocupação foi abrir a privados a questão dos resíduos e abrir a privados a questão das águas através das subconcessões, e isso é preciso que dê nota que foi a prioridade deste Governo, ao contrário de querer consolidar aquilo que há pouco o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse, a entidade reguladora, que até agora está cá há quase um ano e não tem ainda uma versão final enquanto entidade reguladora. E não deixa de ser curioso que todas estas alterações são feitas, tanto nas águas como nos resíduos, sem a revisão dos planos estratégicos das águas e sem a revisão dos planos estratégicos dos resíduos. Estamos a falar do Pensar e estamos a falar do PERSU 2020. E não vamos hoje, porque não é o tema de hoje, falar sobre a IGF e todo o processo de privatização da IGF. Mas não posso deixar de colocar uma pergunta, qual é o valor desse ativo para as Águas de Portugal, visto que é uma subholding para as Águas de Portugal, e se não seria importante, dentro da reestruturação que as Águas de Portugal estão a fazer, o papel da EGF, que representa a participação em 11 sistemas com os municípios, e se não seria importante também para o próprio equilíbrio das próprias Águas de Portugal. Aliás, não posso deixar de dar os parabéns pela sua convicção na defesa da proposta de lei 140, que obviamente me parece que foi feita pelas Águas de Portugal a proposta, e nesse sentido é a impressão que eu faço a sua convicção em relação a esta matéria. Mas não lhe posso deixar pôr as seguintes questões. Teve a administração, porque essa é a questão central neste momento, que da entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, que eu já referi, no qual dá conta de entrada de capital privado na holding, da sua possibilidade, qual é a coerência com as posições manifestadas pelo atual Ministro do Ambiente. E, em relação ao caso das Águas de Portugal, com base em que linha estratégica está as Águas de Portugal a operar? A da reestruturação pura e simples do grupo ou a preparação para a entrada dos privados que fala o Sr. Primeiro-Ministro? Quererá dizer que a carta de missão dada pela Ministra Assunção Cristas se manteve e o Ministro Jorge Moreira da Silva não alterou a estratégia definida pela sua antecessora na pasta do ambiente? Esta é uma pergunta que eu gostaria de deixar. Em relação à proposta 140, gostaria de referir que ontem, na audição da EPSA, um deputado da Maria voltou a lançar os números das contas da holding como justificação para as alterações legislativas em causa para que gostaríamos de saber qual o valor global da dívida da holding no que diz respeito à água e ao saneamento, que parcial deste valor diz respeito aos investimentos e, nesse particular, quais as taxas de juros associadas aos empréstimos concedidos pelo Banco Europeu de Investimentos e pelo Banco do Japão e, já agora, se no curso da atual gestão tiveram já a possibilidade de contrair empréstimos ou negociar empréstimos para idênticas taxas de juros. Relativamente à proposta, vou já terminar, Sr. Presidente, relativamente à proposta de lei que temos em mãos, gostaríamos de obter alguns esclarecimentos. não servindo os municípios, não servindo os consumidores, a quem serve esta proposta de lei? A quantos municípios entendem destinar-se esta lei? Serão todos os 308 municípios devedores, tal forma que o valor em causa implica alterações de monta? Como entendem ponderar, ou como entendem que devem ser aplicados, os dispositivos previstos na proposta de lei em apreço? Uma pergunta que aqui ficou ontem é: quem são os clientes dos sistemas municipais no âmbito da ADP? Os sistemas em baixa e, por consequência, os municípios ou os consumidores? Assim sendo, como esperam ver operada uma eventual alteração ao nível contratual? E, por fim, não posso deixar de perguntar, porque é no parecer da EPSA que diz que, ora, a proposta de alterações ao artigo 67 merece muitas dúvidas. Em nossa opinião, algumas matérias são confusas e outras impraticáveis, tanto do ponto de vista contabilístico e fiscal, como da impossibilidade prática e operacional da própria lei. Acresce que não nos parece que a presente lei resolva o problema das dívidas dos municípios aos sistemas multimunicipais do Grupo Águas de Portugal, nem antevemos a forma legal de canalizar uma componente da fatura paga pelos utilizadores para a liquidação dessa dívida. Gostaria de obter o seu comentário. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dou a palavra agora ao Sr. Deputado. Sobre?
Uma interpelação à mesa.
Sobre?
Condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu gostaria que a mesa aceitasse distribuir pelos deputados a cópia da dita entrevista, por forma a que cada um pudesse verificar que não há qualquer contrariedade entre o que
será, conforme o memorando, as
declarações da anterior ministra e as declarações do atual ministro e do Sr. Primeiro-Ministro.
Será
obrigado.
Será feita cópia da folha e será distribuída aos senhores deputados. Muito bem. Senhora deputada, senhor deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Senhor deputado Pedro Moraes Soares, tenha a vontade.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar o senhor Presidente do Conselho de Administração, o senhor Engenheiro Afonso Lobato Faria, o senhor Dr. Gonçalo Martins Barata. O senhor Engenheiro, portanto, já abordou aqui os problemas do setor, que são urgentes e que são urgentes resolver. A questão da sustentabilidade, a questão também das ineficiências, tanto bem como portanto, a questão da iniquidade. Um dos principais propósitos, portanto, que esteve na base também da criação deste diploma, portanto, da fatura talhada, prende-se com a necessidade vital, portanto, estancar esta acumulação de dívida aos sistemas, portanto, multimunicipais de água e de resíduos, portanto, que no final de 2012, como o Sr. Engenheiro referiu, atingiu um valor crítico ou superior a 550 milhões de euros e corresponde a um crescimento de quase 30%, relativamente, portanto, ao ano anterior. Portanto, tem de se clarificar, portanto, também a própria Associação Nacional de Municípios, portanto, opõe-se a estes valores, portanto, não reconhecem, portanto, estas dívidas, portanto, o Sr. Engenheiro, portanto, já que ele deu aqui informações sobre o atual estado, portanto, desta dívida, agora, portanto, os argumentos, portanto, do não reconhecimento da mesma e os problemas também que estas dívidas representam, portanto, para a própria tesouraria do Grupo de Águas de Portugal, que está a causar, de certa forma, tanto problemas, tanto e o endividamento também próprio do bancário do grupo, tanto a curto prazo, quanto é que representa, ou qual é que representa. Uma crítica, portanto, que nos parece despropositada, portanto, sobre este diploma, é que este diploma foi apenas concebido para resolver o problema económico ou financeiro do problema do Grupo das Águas de Portugal, portanto, não uma afirmação, portanto, que só pode ser feita, portanto, por um desconhecimento, portanto, sobre o atual estado da situação, sobre a sustentabilidade, portanto, sobre estes setores, ou também por incapacidade de compreender os propósitos e a missão também desta iniciativa que visa, sobretudo, desenvolver mais rigor e controle e que assegure que as entidades gestoras dos sistemas multimunicipais e intermunicipais recebam os valores correspondentes aos custos efetivos, de facto, pelos serviços prestados também às próprias autarquias. Assim sendo, e tendo em conta não só a dívida dos municípios, mas também a sua conjugação, portanto, com o déficit tarifário existente neste setor, pergunta-se, portanto, se existe, portanto, outra forma de resolver estes dois grandes problemas de insustentabilidade económica ou financeira que permita, portanto, simultaneamente garantir, portanto, uma prestação universal e equitativa, portanto, com qualidade e custos controlados à população portuguesa destes serviços públicos, sem continuar a onerar, como também tem sido feito, portanto, o próprio erário público. Uma nota importante relacionada com a fatura detalhada, portanto, que o Sr. Engenheiro aqui já referiu e como também já foi aqui referido, diz respeito a que este diploma apenas resolve o problema dos pagamentos futuros, portanto, isto fique bem claro, e não as dívidas acumuladas, portanto, das autarquias. Isto tem que ser, de facto, referenciado, portanto, e reafirmado. De que forma, e neste sentido, de que forma, e como forma de desmistificar, portanto, a ideia de que serão os consumidores a assumir este ónus, e relembrando que este diploma é apenas uma das peças deste processo de reorganização do setor, mas que fique bem claro, portanto, que este diploma é para resolver o problema das dívidas, estancar, de facto, as dívidas e não, portanto, para resolver o problema das dívidas vencidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, e agora vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração de Águas de Portugal e o Vogal do Conselho de Administração, em nome do Grupo Parlamentar, e também dar nota de que da nossa parte era esperado o conjunto de opiniões que aqui vieram manifestar, na medida em que, na verdade, a proposta de lei parece que foi feita de encomenda para o problema da Águas de Portugal, o que levanta logo um conjunto de problemas e até de, talvez, de preocupações. Nós podemos fazer este exercício de hipótese, de colocar a hipótese, se a Águas de Portugal hoje já tivesse capital privado ou fosse completamente privada, portanto representaria um grande monopólio no setor da distribuição no abastecimento e do abastecimento, e seria quase que imoral o Governo propor à Assembleia da República que fizesse uma legislação, que produzisse uma legislação de cobrança obrigatória e linear, sem possibilidade de recurso, sem que as autarquias pudessem gerir a dívida no quadro da sua autonomia. Seria quase imoral e o Governo estivesse a ser, na prática, o braço de ferro de uma empresa monopolista. Bem, mas como a empresa ainda não é privada, essa imoralidade parece mais, digamos, menos perceptível. No entanto, é igualmente legítimo considerar que nenhuma empresa privada estaria interessada em adquirir capital da Águas de Portugal, a não ser que exista este mecanismo de salvaguarda da cobrança. Portanto, aquilo que estamos aqui a verificar na prática é um frete que o Governo faz a uma empresa que pretende privatizar e faz esse frete não para a salvaguardar, mas precisamente porque de outra forma não a pode privatizar ou abrir a capital privado. É evidente que a administração da Águas de Portugal, portanto, sobre a estratégia prevista para a empresa, pode ter a sua opinião, mas não é isso que está em causa politicamente neste debate, evidentemente. O PCP entende que o que está em marcha é de facto uma política de privatização da empresa, aliás, desde há muito, não é apenas de agora, este desentendimento quase que teatral entre o PSD e o CD, entre o PSD e o PS, na prática, portanto, representa apenas retórica parlamentar. Nós sabemos bem que, no essencial, desde sempre estiveram ambos de acordo. Aliás, eu lembro-me do Presidente da Águas de Portugal, ainda sob o governo de Sócrates, dizer que estava a preparar a empresa para a dispersão em Bolsa, e, portanto, a estratégia sempre foi a mesma, apesar de agora o PS fazer crer que a privatização é um monstro, e do PSD também não a assumir assim como tão boa, porque na verdade também quer sempre que o PS a apoie. Portanto, é assim uma espécie de ninguém quer assumir a paternidade da ideia, mas na verdade ambos assumem. De qualquer das formas, esta proposta de lei da parte do PCP não conta com nenhum apoio por motivos diversos. Porque ela se encaixa na estratégia de privatização ou abertura do capital de Águas de Portugal a privados, por um lado. Por outro lado, porque expelia as autarquias de uma liberdade e de uma autonomia que devemos salvaguardar. Aliás, a gestão da dívida das autarquias a fornecedores deve ser dirimida através dos mecanismos normais e não deve existir uma legislação da República que determina em que termos é feita para um determinado fornecedor, principalmente aquele que tem um grande potencial monopolista, como é o caso da distribuição em Alta. Portanto, esta proposta de lei de que a ERSAR acaba por ser instrumento, ou melhor, esta política do Governo de que a ERSAR e esta proposta de lei acabam por ser instrumentos, representam precisamente um Governo que está a trabalhar para expoliar também os cidadãos do controle democrático do recurso, neste caso de um recurso absolutamente fundamental para a vida. Não tendo perguntas sobre a proposta de lei, fiquei com algumas perguntas sobre a intervenção que aqui nos trouxe e que faço muito rapidamente. Disse-nos que Eu julgo que há coisa de 15 dias, também por força de uma declaração de alguém da Águas de Portugal, peço desculpa de não ter retido, se foi o Sr. Presidente, que um jornal noticiava que as perdas em Portugal rondariam os 30%. Hoje disse-nos aqui que rondam os 40%, em média, foi um valor médio, pelo que eu percebi. O que eu gostava de lhe perguntar é se está a referir única e exclusivamente a perdas reais, se está a incluir as perdas aparentes e se está também a incluir os usos autorizados não faturados, que é para nós termos uma ideia do que é que estamos a falar. Porque dizer que as perdas em Portugal rondam os 40% dá a ideia, e quando se fala dos 80%, dá a ideia que temos para aí os encanamentos todos rotos e que a água se escapa toda. E às vezes a realidade não é bem essa. E há água que vai para as cisternas, e há água que vai para os bombeiros, e há água que vai para um vasto conjunto de famílias, muitas vezes, por não ser faturada, apesar de ser um uso autorizado, é contabilizada como perda. E nós devemos, não estou a dizer que não deve ser, não, isso é uma questão contabilística. Mas aqui a contabilidade que se faz é política. E não pode ser para os senhores deputados igual considerar que a água que se vai numa ligação ou uma perda real no solo é o mesmo que a água que vai para os bombeiros. E, portanto, acho que é uma questão de mínima lealdade na discussão. Se os 175 milhões de euros que referiu portanto, custos de ineficácia, foi aquilo que compreendi, incluem as perdas ou são custos de estrutura da multiplicitude que existe das entidades gestoras, porque colocou este número quando falou destes dois dados, portanto falou-nos das perdas, depois falou-nos da grande diversidade de entidades gestoras, disse-nos que em Portugal há cerca de 500 em Portugal continental e que deveriam ser 50, na sua opinião deviam ser 50, na perspectiva de contabilidade deveriam ser 50, na perspectiva... Termino, Sr. Presidente. Na perspectiva de quem entende que a água deve ser um negócio lucrativo, bem, se fosse só um até era melhor, não é? Porque isto só com uma empresa geria-se e dava ainda mais lucro, o serviço é que podia não ser tão bom. Mas pergunto-lhe, esses 175 milhões de custos de ineficácia ou de estrutura referem-se ao quê? À perda ou às entidades gestoras e em que medida é que as entidades gestoras acumulam este prejuízo, pelo que percebi. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem agora o seu tempo para as considerações que entender por bem e para as respostas. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar, enfim, registrei aqui algumas perguntas. Quanto à questão dos privados, que eu percebo, enfim, que nesta casa é um tema quente, mas verdadeiramente não é o tema que preocupa as pessoas do setor. Vamos ser aqui diretos, ou seja, o setor está a viver momentos difíceis, quando eu tenho um doente que tem que ser salvo por alguns medicamentos, eu não estou preocupado que esse doente vá ao futebol ou vá ao outro sítio qualquer. Ou seja, temos que nos concentrar, e eu acho que o país tem que se concentrar naquilo que neste momento é o importante. E o que é importante é equilibrarmos este setor. Este setor está insustentável e, portanto, queria dar nota disso. Não vou entrar na questão público-privado. Eu julgo que a última vez que eu estive nesta casa falou-se muito sobre esse tema. Sobre esse tema queria só referir o seguinte: há, e em Portugal, historicamente, excelentes exemplos de entidades gestoras geridas de uma forma pública e excelentes exemplos de entidades gestoras geridas de uma forma privada. A EPAL é um exemplo disso, tem 145 anos de história, tem cerca de mais de 100 anos gerida de uma forma privada, mais de 40 anos gerida de uma forma pública e foi sempre excelente. E, portanto, eu diria que é muito mais importante para o setor. Eu compreendo que nesta casa, estes diálogos são importantes, mas em termos da qualidade do serviço é muito mais importante a dimensão das entidades gestoras e a forma como reduzimos essas ineficiências do que se a gestão é pública ou é privada. Portanto, eu vou tentar-me concentrar naquilo que neste momento está em cima da mesa, que é verdadeiramente tentarmos resolver aqui alguns dos problemas que são graves e que vão demorar anos a resolver. Infelizmente, este setor eu costumo dar a imagem que é um petroleiro pesado, ou seja, se eu quiser resolver um problema, e acima como são tantas entidades gestoras, demora muito tempo o petroleiro a virar, digamos assim. E, portanto, referir que é esses problemas que temos que nos concentrar, e eu diria que não são problemas políticos, são problemas, na minha opinião, são problemas de racionalidade e de eficiência, e eu diria que acredito que todos os grupos parlamentares querem ter com certeza aquilo que qualquer entidade gestora quer, que é um serviço ao mais alto nível com uma tarifa a mais baixa possível, digamos assim. É sempre esse o objetivo de qualquer empresa que, de alguma forma, seja honesta, seja credível e que queira atuar neste mercado de uma forma responsável e a médio e longo prazo. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, de alguma forma, falou na questão da reestruturação do setor, ou seja, dizendo que esta peça é uma peça de um, enfim, de um puzzle maior. E é verdade, há de facto, eu diria, vários diplomas que o Governo está neste momento a trabalhar, alguns já passaram por esta casa. O reforço da ERSAR é muito importante. A ERSAR tem tido um papel, mesmo na área dos resíduos, que não é habitual, e se formos fazer um benchmarking por outros países, não é habitual a área dos resíduos ter um regulador. A área das águas há alguns casos, mesmo assim não há muitos. Há a Inglaterra, a Holanda não tem, a Espanha não tem, a França tem um misto, enfim. Isto para dizer que nós temos, Portugal conseguiu esta vitória, que é ter uma entidade reguladora, e que, de uma forma agnóstica, como aliás o regulador costuma referir, atua e tenta perceber de uma forma compreensível que os problemas, tenta, se há que haver correções, pode-se fazer de uma forma gradual e, portanto, dar nota do reforço da entidade reguladora como um dos pontos que está neste momento em cima da mesa. Referir as agregações em alta. As agregações em alta que neste momento estão a decorrer são extremamente importantes para resolver as iniquidades das tarifas em alta. Mas, infelizmente, não resolve a iniquidade das tarifas totais, porque, como sabem, as tarifas que o utilizador final paga não é mais do que a soma da tarifa da baixa com a tarifa da alta, digamos assim. E, portanto, as agregações em alta resolvem parte do problema. Neste momento, por exemplo, nas águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, as pessoas pagam uma tarifa que é mais de duas vezes aquela que é paga na região do Porto. Isso, de facto, com as agregações passa a haver uma equidade tarifária em diversos sistemas que, na minha opinião, resolve ou pelo menos atenua um dos problemas que é a iniquidade. A outra questão em cima da mesa tem a ver com as integrações, ou seja em baixa, seja baixa alta. Neste momento, Portugal, entidades gestoras, juntas de freguesia, eu julgo que são cerca de 120, só para os seus deputados terem noção do que é que nós estamos a falar. Estamos a falar de microentidades que têm uma grande dificuldade em se adaptar a tudo o que são as novas exigências ambientais. Neste momento, o rigor e a qualidade do serviço que é neste momento praticada, com consumidores cada vez mais exigentes e que não gostam, ninguém gosta de passar de cavalo para burro, ou seja, querem sempre melhor e com razão. Portanto, tem que haver aqui, de facto, um movimento de agregação, seja dos municípios entre eles, que, de facto, historicamente não tem resultado, há muito poucos casos, infelizmente, de agregações, há algumas exceções, mas também as agregações entre a baixa e a alta. Nós neste momento, e os 175 milhões de euros que eu há pouco referi, e também respondendo ao Sr. Deputado Miguel Tiago, estamos a falar de os 175 milhões de euros por ano, 25 milhões de euros são pelas sinergias obtidas nas agregações em alta, 50 milhões de euros seriam obtidas pelas agregações só em baixa das entidades gestoras, na lógica de Aveiro. Aveiro tem um caso desses. E depois, na verticalização, ou seja, na evitar a duplicação de estruturas entre alta e baixa, teríamos mais 100 milhões de euros. Portanto, os 25 milhões das agregações em alta, os 50 milhões das agregações em baixa e os 100 milhões da integração alta-baixa daria os tais 175 milhões de euros que eu referi. E que é o normal em vários países. Portugal é original nisto, que é, tem uma separação alta e baixa que, até alguém provar o contrário, já estive em vários fóruns internacionais a referir o caso português, que é um caso bastante, eu diria, bastante discutido, até do ponto de vista positivo, porque obviamente em 20 anos, de facto, tivemos aqui uma evolução de qualidade muito interessante. E eu tenho que explicar sempre o que é alta e baixa, porque tirando o Chipre, a Arábia Saudita, a África do Sul, e mesmo assim em valores muito menores, em Portugal, de facto, a água e saneamento estamos separados a 80% alta e baixa, e isto duplica custos e verdadeiramente quem paga essas ineficiências é o consumidor. Eu costumo dizer que o consumidor paga, podemos resumir, eu sei que, enfim, paga tipicamente três blocos. Paga os custos fixos, em que uma boa parte deles são o investimento, e é por isso que isto é um água e saneamento, são serviços capital intensivo, e esses investimentos têm que ser pagos. Depois tem a parcela variável, que é aquela que é mais senso comum, que é os custos com a energia, com os reagentes, e portanto aí depende do caudal em causa, mas depois temos também o custo das ineficiências. E em Portugal nós pagamos, de facto, se a tarifa recuperasse os custos, e há muitos casos que recupera, tínhamos de pagar essas ineficiências. Além dos 175 milhões de euros por ano, e voltando também já que estou neste tema, as perdas de 35% que a ERSAR de alguma forma referiu, que implicaria e que implica uma ineficiência de 163 milhões de euros por ano, as perdas em Portugal, foram só as entidades gestoras que responderam. O valor que eu apresentei de 40% é uma estimativa da realidade mais aproximada, porque eu não posso, obviamente, dizer o seguinte: das 500 entidades gestoras, 300 respondem e a média é 35%. As que não respondem não entram para a contabilidade, não. Até porque, enfim, nós temos alguns estudos relativamente às baixas do país e percebemos que os que não respondem normalmente há uma correlação com os que têm perdas maiores, basicamente. E, portanto, nesse sentido, dizer que as perdas... e esse é um dos problemas que o setor ainda tem, e pela pouca escala que têm as entidades gestoras. Não há informação fiável, julgo que foi o deputado que falou também da parte da informação. É estar debate-se com problemas, já estamos muito melhores do que há 10 anos atrás, mas ainda temos um longo caminho a percorrer das entidades gestoras em baixa conseguirem definir exatamente quais são os custos alocados a estes serviços e outros custos, porque por vezes é o mesmo centro de custo, ou seja, dando o exemplo de uma Câmara Municipal, é no mesmo centro de custos que estão as obras dos municípios e estão os custos com a água. E depois já não se consegue perceber qual é que são os custos alocados a este serviço e os que não são. Portanto, há aqui, de facto, um caminho a ter. Isto relativamente à questão da reestruturação. Quanto à questão que o Sr. Deputado também colocou, dizer que, de facto, o Grupo Águas Portugal já tem neste momento, estou a recordar do saneamento do Algarve, tem já um outsourcing completo de alguns serviços. E, portanto, neste momento, tudo o que é o tratamento de águas residuais domésticas no Algarve está dividido em três concessões a entidades privadas, em que nós controlamos esse contrato, que estão a correr bem. Se correrem mal, nós, no limite, retiramos esse contrato às entidades que o estão a prestar. O Sr. Deputado Pedro Farmaus, no fundo, deu nota relativamente à EGF, enfim, não é o tema hoje, mas dizer que relativamente ao destino das verbas da venda da EGF é algo que, obviamente, compete ao Governo tomar essa decisão. O Grupo Águas Portugal aceitará a decisão que for tomada. É evidente que, do ponto de vista do Grupo, seria melhor que essas verbas ficassem no Grupo Águas Portugal, mas se não ficarem, o Grupo Águas Portugal, obviamente, felizmente, neste momento, tem dimensão para continuar equilibrado. No entanto, referir que, obviamente, do ponto de vista do setor da água e saneamento, se esse valor for alocado ao Grupo Águas Portugal, é evidente que é uma boa notícia do ponto de vista dos nossos rácios, nomeadamente quando temos que lidar com a banca e com neste momento, as dívidas de curto prazo, de médio e longo prazo, que neste momento o Grupo tem. Relativamente, precisamente, falou da dívida da holding, portanto, enfim, nomes redondos, a dívida não tem aumentado nos últimos 2 anos, nós temos precisamente controlado esse aumento, apesar de continuarmos a fazer investimentos acima dos 100 milhões de euros por ano. O Grupo Águas Portugal é dos grupos que mais investem em Portugal, os 7,5 mil milhões de euros que eu referi há pouco, dá uma média impressionante por ano, superior a 350 milhões de euros. Houve anos que foram investidos, em 2008 foram investidos 600 milhões de euros nesse ano. Neste momento nós reduzimos, por várias razões, e uma delas é precisamente os problemas da tesouraria. Nós não queremos ficar a dever aos nossos fornecedores e temos essa preocupação, como é óbvio, como qualquer entidade que queira ser bem gerida tem, e nesse sentido vamos reduzir o investimento só aquele que é necessário e aquele que é mais urgente, no sentido precisamente de podermos honrar esses compromissos. Mas, no entanto, dar nota disso, este ano vamos investir 130 milhões de euros e no próximo ano, se não houver nenhum problema, está a ser previsto um investimento de cerca de 160 milhões de euros. Quanto às taxas de juros, bem, não sei se o Dr. Gonçalo Martins Barata quer se referir, então se calhar passaria a palavra ao Dr. Gonçalo Martins Barata.
Eu já agora aproveitava... Muito obrigado. Eu já agora aproveitava para referir que relativamente aos números da dívida do Grupo Águas de Portugal, eles estão absolutamente elencados nas nossas demonstrações financeiras, muito para além do detalhe daquilo que é obrigatório para uma empresa que não é listada, e portanto essa informação está com bastante detalhe apresentada. De qualquer maneira, e muito resumidamente se ajudar, poderei dizer que quando falamos de dívida do Grupo Águas de Portugal estamos a falar da consolidação dos sistemas multimunicipais, incluindo os da EGF, tal e qual como hoje se apresentam, e não dívida da holding. A dívida da holding é apenas uma forma de tornar solidária a responsabilidade de todos os sistemas uns com os outros, e portanto neste momento nós enfrentamos desde há alguns anos, mas crescentemente enfim, desde que as situações dos mercados de crédito se agravaram, uma situação em que alguns dos sistemas multimunicipais, nomeadamente aqueles que se apresentam em situação muito deficitária em falência técnica, porque os há, e as agregações visam exatamente resolver também essa situação, não conseguem financiamento bancário sozinhos e, portanto, é sempre preciso o aval, digamos, solidário de todos serem responsáveis pela dívida total. A dívida total, neste momento, ronda os 3 mil milhões de euros, irá ter uma ligeiríssima redução, previsivelmente, para o final de 2013, e desta dívida, a esmagadora maioria é, de facto, conseguida, historicamente, com financiamento BEI, de cerca de 1.750 milhões. O financiamento BEI são empréstimos que são contratados e onde, periodicamente, existem saques feitos em condições relativamente mais agravadas, que é um período, digamos, pré-crise, mas ainda assim em condições muitíssimo mais vantajosas de qualquer financiamento de banca comercial. De referir também, por outro lado, que existe neste momento um total de financiamento de curto prazo, portanto financiamento precário, que pode ser suspenso a qualquer momento, de cerca de 750 milhões, e que esse financiamento, enfim, distribuído pelas quase totalidade das empresas do Grupo ADP, e que esse financiamento tem justamente o espelho no fundo de maneio que é preciso ser financiado, precisamente pelas dívidas acumuladas que já foram referidas, acumuladas ao longo destes anos. Portanto, se não houvessem dívidas acumuladas, o financiamento do Grupo Águas de Portugal e a sua própria sustentabilidade seria naturalmente muitíssimo maior. Eu aproveitava já agora só a ocasião relativamente ao comentário do Sr. Deputado Miguel Tiago, que efetivamente, a propósito desta iniciativa legislativa, existe claramente o objetivo de resolver um problema que até agora não teve solução. Portanto, nesse aspecto é verdade que já foram testadas várias soluções e não teve solução, e que entendendo, e não querendo absolutamente ser qualquer comentário quanto ao debate público-privado, entendendo que a maneira mais certa de não ter sequer a possibilidade de ter privados envolvidos nesta empresa é tornar a empresa insustentável, não é de todo o objetivo, julgo eu, garantir que continuamos com esta solução por resolver a forma de afastar a entrada de privados. E, portanto, o que este diploma prevê é, de facto, tratar de forma diferente, face a outros fornecedores, este acesso mais direto ao cash flow, porque a situação é diferente. E este aspecto eu acho que é importante sublinhar. A situação é diferente de outros fornecedores. E é diferente porquê? Porque o mecanismo, digamos, de maior coercibilidade para eu pagar uma dívida a um fornecedor é a possibilidade de não vir a ter esse próprio fornecimento. Ora, aqui não existe. O fornecimento existe, quer o pagamento seja feito ou não. E, portanto, o que aqui está a ser previsto neste diploma é que, efetivamente, não podendo, por razões de interesse crítico deste fornecimento, não podendo o fornecimento ser interrompido, existe a possibilidade de uma parte sempre inferior àquilo que é a fatura prestada, apresentada pelos sistemas em ALDA aos sistemas municipais. Uma parte, pelo menos, das verbas que são arrecadadas do sistema em baixa, não lhe seja dado outro destino que não o pagamento para a fatura da ALDA. Muito obrigado.
Tenha a bondade, Sr. Presidente.
Bom, então, retomando, relativamente ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que colocou questões como resolver o déficit tarifário. Bom, o déficit tarifário, eu diria que é um outro aspecto, mas verdadeiramente as agregações em alta vão resolver esse problema. Isso é a primeira vez que há uma solução para o déficit tarifário nas águas. Eu sei que o déficit tarifário da eletricidade é outra questão e com dimensões maiores,
enfim, apesar de 500 milhões de euros também não se pode dizer que é um valor desprezável, e portanto, o que é que vai acontecer? Com estas agregações, não só as tarifas em cada ano vão recuperar os custos desse ano, como vão pagar parte do custo precisamente acumulado no déficit tarifário. Isto sem que as tarifas, enfim, o valor que as tarifas apresentam na alta são valores muito equilibrados, até porque as concessões foram implementadas e quando eu tenho uma concessão com um valor maior eu consigo baixar a tarifa. Porquê? Porque os investimentos, que é aquilo que cerca de 80% do valor da tarifa está agarrado aos investimentos. Portanto, eu não tenho muita margem de manobra. Aqueles 80% eu já os investi, digamos assim. E, portanto, 20% são os tais custos operacionais mais as ineficiências. E, portanto, referir que em 25 anos nós podemos levar o conteiro do déficit tarifário na alta, estou a falar só no caso da alta, para um valor zero, acho que é algo que é solidário de uma forma intergeracional. O déficit tarifário não é mais, enfim, tentando traduzir algo que é complexo de uma forma simples, não é mais do que eu atirar para uma geração futura os custos que eu estou a ter neste momento. E, portanto, eu ao estar em 25 anos, e porquê 25 anos e não em 10 ou em 5? Se fosse em 10 ou em 5, era ao contrário, era esta geração, porque obviamente o investimento no início é quando tem um peso maior, eu esta geração iria pagar quase o investimento todo e as gerações futuras praticamente a tarifa iria baixar. E nós temos aliás várias simulações relativamente ao percurso tarifário, se fosse esse o caso. Isso também não faz sentido a tarifa agora ser de 1 e daqui a 20 anos ser de 0,5. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre gerações. E portanto, dizer que a questão do déficit tarifário vai demorar 25 anos, com certeza, mas tem uma solução. A questão que referiu, que me pareceu, julgo eu, que era que o consumidor não iria assumir o ónus de toda esta questão da fatura alterada. Isto é correto, ou seja, não há aqui qualquer passagem para o consumidor de alguma coisa que seja nova. Basicamente, aquilo que o consumidor pagava antes, paga atualmente. E, portanto, só, enfim, se surge essa dúvida, eu, se for preciso, explico isto melhor, mas, de facto, não é essa a intenção. A intenção é claramente aquilo que neste momento é devido à alta, que seja encaminhado para a alta e não fique apropriado na baixa e dessa forma não honrar o compromisso com a alta. Sr. Deputado Miguel Tiago, a questão das perdas é uma questão interessante, eu diria, técnica, digamos assim, mas teremos todo o gosto em entrar. Ou seja, de facto, estas perdas são totais, portanto, implica tudo aquilo que referiu. E cada sistema ou tem informação que permite dividir essas perdas entre aquilo que são perdas reais, ou seja, a tal que se perde pelos tubos, mas que é, infelizmente, a maioria, a esmagadora maioria, e aquilo que são, do ponto de vista técnico, água não faturada, o que referiu dos bombeiros, até as próprias câmaras municipais muitas vezes não cobram a elas próprias, e portanto, esse tipo de valores, infelizmente, são uma pequena parte daquilo que são as perdas totais. E portanto, infelizmente eu digo isto, que é, nós temos uma infraestrutura na baixa, antiga, que precisa urgentemente ser recuperada, aliás, nós temos estimativas de investimentos que este setor precisa até o ano 2020 e o pensar toca um pouco nessa questão de cerca de 3,5 mil milhões de euros, que ainda falta investir neste setor para conseguirmos ter esta qualidade para 100% dos portugueses e a esmagadora maioria destes investimentos é na baixa e precisamente renovação desta infraestrutura, algumas delas com mais de 100 anos e que obviamente não há tubagem, ainda por cima uma tubagem que tem 100 anos, que resista a rupturas sucessivas e uma grande dificuldade em controlar. Já agora dizer um bom exemplo, nós temos na EPAL, que obviamente é considerada e bem uma empresa modelo, tanto na alta como na baixa, temos perdas neste momento, o ano 2012 de, se a memória não me atraiçou, 7,8%, e este ano vão ser valores ainda inferiores. E, portanto, dizer que é possível reduzir estas perdas, mas é preciso investir. É, Paulo está a investir precisamente em zonas de controle e medição, precisamente para poupar depois no futuro. Mas é um investimento que tem um payback de cerca de 2, 3 anos. E, portanto, de alguma forma, dar nota que, infelizmente, a grande maioria destas perdas são perdas físicas, apesar de os valores que eu disse, 40%, incluir também a água não faturada. Enfim, eu julgo que tentei responder. Se não respondi a alguma das questões, terei todo o gosto em voltar a esse tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E os meus agradecimentos da Comissão. Já agora também informar os meus colegas que é uma matéria que trataremos numa próxima reunião, mas o Sr. Presidente fez-me chegar um convite para visitar as Águas de Portugal à Comissão. A Comissão depois deliberará de apreciar esse seu convite, de certeza vai refletir sobre ele. Em tempo faremos tomaremos essa deliberação. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa vinda. Está terminada a sessão. Ah, colegas, é só para informar que, como sabem, foi acordado que a sessão de audição de dia 17 passará para as 11 horas da manhã e a que estava marcada para as 11h30 da APDA passará para as 12h30, para as 14h30, como também está acordado entre todos. Muito obrigado e bom dia.